Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, Autorama na área! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Mundo dos Carros em podcast. Com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção de Sérgio Carvalho. Bora embarcar conosco? Aperta o cinto aí! E o tema carro mais barato continua em alta, só que no episódio de hoje a gente vai falar dos dois carros mais baratos do país. E eu chamo o jornalista Rafael Panaro, da Auto Esporte, para fazer um compara entre Fiat Mobi e Renault Kwid. O programa ainda fala sobre a diminuição no número de fraudes nas vendas online de automóveis e revela os carros mais visados pelos bandidos digitais. E tem a história do motorista que recebeu uma multa de mais de 600 mil reais. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! As fraudes em vendas digitais de carros caíram neste início de 2023. Mesmo assim, o número é assustador. Levantamento da OLX aponta que de janeiro a abril deste ano foram 37 mil casos de fraudes em negociações digitais de automóveis. Isso significa uma queda de 54% em relação ao mesmo período de 2023. Mas se a gente for fazer uma média, o número ainda é impactante. São mais de 300 casos de fraudes por dia. Então, é preciso sempre ficar muito atento antes de se fechar um negócio numa negociação por canais digitais de carro ou mesmo de outro bem, outro produto. A OLX também fez um ranking dos 10 carros mais visados pelos bandidos, para os bandidos aplicarem esses golpes virtuais. Em primeiro vem o Volkswagen Gol, seguido de Chevrolet Celta e do Fiat Palio. Em quarto, Chevrolet Corsa. Em quinto, o Toyota Corolla. Aí vem Toyota Hilux, Fiat Uno, Chevrolet Onix, Honda Civic e Hyundai HB20 para completar esse top 10, nada honroso. Uma infração de trânsito leve aqui no Brasil pode render uma multa de R$ 88,00, enquanto uma infração média pode variar acima dos R$ 130,00, e isso já dói no bolso, né? Bem, imagina levar uma multa de mais de 600 mil reais. Foi isso mesmo que você ouviu. Só que isso não aconteceu aqui não, foi na Finlândia, onde Anders Wilkloff, meu finlandês tá afinado, hein? Tá não. É isso aí, Anders Wilkloff foi multado em 121 mil euros, o equivalente a 630 mil reais. O moço estava trafegando com seu carro a 82 km por hora em uma via onde a máxima permitida é de 50 km por hora. A polícia parou apressadinho e lhe aplicou a multa, além de suspender sua licença para dirigir por alguns dias. Aí você vai perguntar, pô, excesso de velocidade rende multa de mais de 100 mil euros na Finlândia? É que lá a multa varia, o valor da multa varia conforme o contra-cheque do infrator, isso aí. E Anders é um dos cidadãos mais ricos da Finlândia. Ele é dono da Wilkloff Holding, um império que administra mais de 20 empresas nos setores de logística, construção, helicóptero, serviço de helicópteros, imóveis, comércio e turismo. Essa empresa só em 2020 registrou o lucro operacional de 11 milhões de euros. Pensando bem, não vai ter de mexer muito nas economias aí para pagar essa multa, né? Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você, sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio, com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp para a gente. 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. O Autorama de hoje vai falar sobre carro mais barato mais uma vez, que é o tema que ainda está em ebulição no mercado automotivo. Mas vai trazer uma comparação entre os dois carros mais baratos do Brasil, os únicos abaixo dos 60 mil reais depois das medidas do governo, Renault Kwid e Fiat Mobi. E quem eu chamo para esse comparativo é meu amigo e jornalista Rafael Panaro, editor executivo da revista Auto Esporte. Rafa, antes de mais nada, muito obrigado aí pela sua participação, por mais uma participação aqui no Autorama.
Obrigado mais uma vez aqui, obrigado pelo convite.
Isso aí, meu amigo. A gente agora é finalmente, né? Finalmente não, porque o carro continua caro, mas assim, uma boa notícia é que a gente tem duas opções de modelos abaixo dos 60 mil reais, né? Renault Kwid e Fiat Mobi em suas versões de entrada custam 9 mil reais, arredondando aqui, e são os dois únicos subcompactos do mercado, são os menores carros que a gente tem produzidos no país, e eu queria bater um papo contigo sobre, né, a gente comparar um pouquinho o aspecto de um e de outro, e eu vou começar logo pelo desempenho. A gente tem de um lado motor 1.0 4 cilindros Fire, que é um motor um conceito de motor mais antigo do lado da Fiat, do lado do Fiat Mobi, e do lado do Renault Kwid, um motor 1.0, 3 cilindros, mais leve, mais econômico e mais moderno, aí que equipa o carrinho da Renault. Queria saber qual a tua preferência aí no desempenho, né, para o dia a dia, lembrando que é um carro que a gente está pensando lá no uso da cidade.
É, exatamente, Miro, como você falou, né, são os dois carros mais baratos do Brasil atualmente, com esse desconto do governo agora, né, abaixo dos 50 mil reais. Quando você me chamou para participar, eu fui lá nos meus arquivos conferir, eu fiz um comparativo entre esses dois carros em 2021, e eram carros abaixo, né, no entanto, abaixo de 40, de 50 mil reais, né, ele custava ali 47, 46 mil na época. E aí eu fui puxar aqui os números, né, que a gente tem aqui na Autosport, os números de aceleração, e como você falou, o motor do Dentro Móvel é um motor já meio antigo, né, é um motor obsoleto, e a gente puxou aqui um 0 a 100 do Mob em 16,6 segundos, que pra gente aqui, né, é uma eternidade isso. E o Kwid também não fica muito atrás, mas são 4 segundos a menos, é 12,6. Claro que ninguém vai medir 0 a 100 na rua, né? Ninguém vai acelerar, sair acelerando na rua, até porque esses carros não são feitos para isso. Mas dá para dar um tom aqui de qual a diferença entre os dois carros, né?
Porque você tem aquela resposta, né? Isso aí é bom para você balizar, como você disse, ninguém vai sair acelerando, nem é para isso. Mas é bom para você balizar um pouco da força que você tem quando você vai sair de um sinal, de um semáforo, quando vai sair de uma praça de pedágio, né?
Exato, e até os dois mais ou menos ali tem o mesmo torque, né, de 9, quase 10 quilograma-forçamento, que a gente mede, né, então dá para perceber, são dois carros, assim, eu andei, já faz um tempinho que eu não ando no Mobi, mas no Kwid eu tenho andado recentemente com essas linhas novas, 2023, 2024, e eu sou do Kwid, eu sou do Team Kwid aqui, vai, eu prefiro.
Eu gosto do Kwid também, eu lembro a última vez que eu avaliei, inclusive falei aqui no Autorama, que chamou atenção pela economia, ele é muito econômico, eu cheguei a fazer, sim, assim, coisa na cidade de acima de 16, sem abrir mão de não pisando tão leve, usando ar-condicionado normal, claro que o carro, sim, mais vazio, que é como eu uso, mas me surpreendeu muito, e também o fato de ser menos um motor... menos áspero do que o Fire, né? Que, como a gente falou, né, é um conceito de motor mais antigo, o motor da Fiat.
Exato, e a concepção do Kwid é uma concepção mais nova, né, 3 cilindros, e como você falou, eu também, a gente registrou aqui na Autosport um consumo parecido com esse, na estrada, né, pelo menos de 16, a gente chegou até a fazer um pouquinho mais de 16 km por litro, então, e é um carro bastante leve, né, é um carro que pesa aí pouco menos de 800 quilos, então, é um carro que me agrada mais no... Não só pelo... A gente está falando aqui de desempenho, né? Não só pelo desempenho, mas também por outros fatores. Então, o Kwid nesse desempenho aí, na minha opinião, ele leva, viu?
Uhum. Você falou de uma coisa interessante, que é o carro leve. E aí eu vou pular para o outro assunto, que é falar um pouquinho de dinâmica e dirigibilidade, né? Como é que é o carro quando a gente está ao volante e tanto na estrada, na cidade, fazendo uma curva, no buraco. O Kwid, assim que ele foi lançado, ele me surpreendeu negativamente por dois aspectos. Eu achei ele um carro muito frágil, principalmente em curva. Eu sempre achei ele muito leve. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu andei com ele, a minha esposa mesmo, que não é uma pessoa que não, ela só sabe o que é Fusca e Kombi, ela não sabe diferenciar um Kwid do Mobi.
Uhum.
mas ela não se liga muito em carro, ela sabe as marcas, mas ela não se liga. E a primeira coisa que ela chamou a atenção nela foi: nossa, que carro. Ela falou: nossa, que carro frágil, parece de brinquedo. Ela até brincou assim. E realmente o Kwid me surpreendeu negativamente nesse sentido, assim como os freios. Eu achava sempre os freios, os pedais muito estranhos e muito baixos. O carro parece que demora a frear. Inclusive, depois a Renault fez dois recalls, quase.
Recall, né? Isso.
Quase dois seguidos, né, a respeito dos freios. E eu queria saber na dinâmica, o que você acha? O Mobi também não fica, não é nenhum supra-sumo nesse sentido. Mas eu acho ele um carro um pouco mais ajeitadinho, sobre aquela base do Uno, né, do antigo, perdão, da segunda geração do Uno. O que você acha? Qual é a tua impressão nesse quesito, né, entre os dois?
Como você falou, a minha primeira impressão acho que foi bem parecida com a sua, quando eu entrei no Kwid. Até estava no lançamento lá, 2017, se não me engano, 16,
isso,
por aí.
Acho que foi por aí,
E eu estava lá e eu falei a mesma coisa. Nossa, eu falei que carro... Não falei que parecia que ia quebrar, mas parecia que ele ia desmontar.
Sim.
Então... Mas a dinâmica é bem... Eu vou falar, a gente que é jornalista, especializado, que chamam, né? Nenhum dos dois me agradam, né? Não só da dinâmica, mas a posição de dirigir, o banco, enfim. Não são carros que são excelência nesse sentido. Tudo bem por ser um carro de entrada, com a proposta ser mais barato, enfim. Não são carros que me agradam. O Mobi parece um pouquinho mais sólido, né? Bem pouco, assim. A gente pode falar depois mais. Então, voltando ao Kwid que a gente estava falando, me pareceu esse negócio do freio também uma percepção muito... A gente teve isso na pista, com distância de frenagem, enfim, era muito grande. Teve esse problema do recall, dos dois recalls. Mas é difícil escolher entre um e outro nessa dinâmica, porque os dois não são carros feitos para dirigir, assim. Eu acho que, como sempre falo, esses dois carros são carros para te levar do ponto A ao ponto B. Sabe? Então...
Isso aí.
E só, não tem, principalmente na estrada também, muito sofre com vento lateral, né, com turbulência, então são carros que demandam um espaço para ultrapassagem muito grande, por não ser carros tão potentes e com bons torques, então você fica meio que à deriva nesse sentido de ultrapassagem. Não são dois carros que me agradam, mas para andar na cidade, para ir do ponto A ao ponto B, com mais segurança, sem precisar pegar transporte público, ainda mais como esses carros também estouraram em tempos de pandemia, né? Que não podia pegar transporte e aglomeração. Esses carros surgiram nessa... surgiram não, né? Mas esses carros ganharam muita popularidade nesse...
Ganharam força, né?
Isso.
Verdade. Você falou um ponto importante aí também, né? É um carro bom para você ter na cidade, realmente, né? Às vezes você precisa... Né, um profissional liberal, que não quer um carro muito grande, fácil de estacionar e econômico, e você precisa ir, né, de um ponto, né, você fica andando pela cidade o dia inteiro, mas geralmente, realmente na estrada você sofre com essas questões dinâmicas aí do veículo. É um carro também que vai descansar, se você fizer um Rio-São Paulo, você vai chegar com as costas meio destruídas.
Sim.
No seu destino, mas é isso, né, a pessoa também tem que entender, e até pelo espaço, né, você tem um carro que é o mínimo de espaço, você no Kwid, no Mobi, você vai inevitavelmente, a gente, né, eu e você, que somos duas pessoas um pouquinho corpulentas, né,
vamos
botar assim, se a gente sentar ali, você for no meu carona, eu for no carona e você dirigindo, a gente vai roçar o ombrinho, não tem jeito.
Exatamente, se a gente não roçar o ombro entre a gente vai roçar com a porta do outro lado, porque são carros extremamente estreitos, né, eu tava até puxei aqui, o Kwid, ele, apesar, os dois carros são subcompactos, né, como a gente chama, só que o Kwid ainda consegue ter 12 centímetros a mais de entre-eixos, que é, para quem, para a gente situar a pessoa aqui, é mais ou menos a distância entre os eixos mesmo, e que dá mais ou menos, baliza o espaço na traseira, né, que a gente fala.
Então,
o espaço, principalmente o espaço na traseira, então o Kwid consegue, apesar de ser pequeno também, entregar mais espaço. E o Mobi é muito diminuto, né? 2,30 metros de entre-eixos é um espaço muito pequeno ali. E se você for, por exemplo, um motorista alto e ajeitar o banco para você, ninguém vai conseguir sentar atrás de você.
Já era.
Então,
e o acesso ao banco do Mobi, o acesso ao banco traseiro do Mobi, tanto que a Fiat fez uma abertura de porta maior, né? Um ângulo de abertura de porta maior, porque o acesso é complicado, o teto é baixo, ele é mais tem esse entre-eixo mais curto. Então você tem, eu que não sou muito alto, sou mais baixo que você, tenho 1,73 m, eu já tenho que, até eu tenho dificuldade para entrar no banco traseiro do móvel. É um ponto bem que você observou mesmo, que o espaço traseiro é complicado. É carro para você andar com pouca gente, pouca bagagem também, porta-mala
e pouca distância, né?
Sim.
Principalmente pouca distância, porque se alguém sentar ali atrás, três pessoas atrás, aí já era. Não... É para chegar sem joelho mesmo.
Exatamente. E aí, aproveito para pular para outro quesito nessa comparação entre Mob e Kwid, que é da lista de equipamentos, é o custo-benefício, o famoso custo-benefício. Hoje os dois são vendidos já com ar-condicionado e direção assistida. Num passado nem muito distante, as versões de entrada não tinham sequer ar-condicionado e ajuste do espelho, acho que era no dedão, acho que não tinha nem o cotoquinho, se não estou enganado, mas isso mudou, né? Isso mudou principalmente depois do facelift do Kwid, no ano passado, em 2022, início de 2022, o carro até ficou mais bonitinho, né? E ganhou mais equipamentos. E aí eu destaco que o equipamento que não, o Mobi não tem, que são os controles de estabilidade de tração e o assistente de subida e rampas, e também os airbags laterais, além dos airbags frontais obrigatórios que o Mobi só tem os frontais, né? Os exigidos por lei.
Exatamente, e o Mobi ainda tem outra desvantagem, que é a direção hidráulica, né? No Kwid a gente tem uma direção mais elétrica, que é mais fácil para manobrar, enfim, é mais leve. No Mobi é aquela direção hidráulica antiga. Tem uns que preferem, tem outros que preferem direção elétrica, aí vai do gosto pessoal, né? Mas como você falou, o Kwid perdeu a versão nessa nova linha, de uns tempos para cá, ele perdeu a versão de entrada, que era chamada Life, se eu não me engano. Hoje já é parte da Zen, que é um pouquinho mais equipada já, como você falou. Então, não são... eu estava até vendo aqui, Mobi e Kwid, em suas versões, com esse desconto do governo, eles custam abaixo de 60 mil. Mas eu, se eu fosse comprar algum desses carros hoje, eu pularia para a versão logo acima. Principalmente do Kwid.
A intermediária
ali, que é uma Intense... não precisa ser nem tem uma Intense com duas cores de carroceria, nem precisa, mas ela já ganha já uns equipamentos melhorados também. E além disso, a gente pode voltar a falar também de espaço lá. O Kwid não é muito grande, mas estão 290 litros de porta-mala, que é um porta-mala pequeno, mas considerável para o tamanho do carro, né? E o Mobi tem 235 litros, que é um pouquinho menor ali. Também dá para fazer essa comparação. Então, eu pularia, voltando aos equipamentos aqui, eu pularia direto para a versão um pouquinho mais acima, que aí o Kwid já ganha uma central multimídia melhor. E ele nem parte de muito, né? O Kwid hoje está 59 mil, a versão de cima quase 65, 64,590. Então, eu acho que vale a pena, com esse desconto do governo, que essa versão estaria hoje 70, 72 mil, né? Sem o desconto. Então, você pagar ali mais uns 5 mil para ter a central multimídia legal e mais equipamentos, eu acho que vale a pena. O Mobi já não tem uma versão... Tem uma versão acima, mas já é a Trekking, que já tem aquela pegada aventureira.
R$ 65 mil reais, tem a pegada aventureira, mas é a mais indicada também, porque pelo menos tem uma central multimídia ali de 7 polegadas, com tela de 7 polegadas, né? É mais equipadinha. Tem um visual também bacaninha para quem curte, né?
Tem o visual, exatamente.
E essa baixou menos, né? Enquanto a Like, que a gente está falando, que fica abaixo de 60 mil reais, fica 59 mil reais, baixou 10 mil reais com as após as medidas do governo, a Trekking baixou menos, baixou 7 mil reais. Então, tem um gap aí grande. Se você pensar na Trekking e olhar para o Argo Drive, né, o Argo 1.0, perdão, o Argo de entrada, aí você já balança, né? Porque 65 mil o Mobi Trekking. O Argo, que é bem mais espaçoso, é 70 mil, é coisa de 5 mil, que se você for financiado, vai diluir ele no financiamento.
Exatamente, é bem mais caro. Então, por isso que eu falo que no Mobi talvez não valha tanto a pena você pular, fazer esse pulo. Se você fizer esse pulo, você já faz o pulo para um Argo, que é muito mais caro, apesar de ser a versão de entrada de um Argo, e você está comprando a versão de entrada de um Argo com um Mobi top, mas mesmo assim, eu acho que ainda iria no Argo. E no Quid, eu acho que vale a pena pagar esses 5 mil a mais para ter esses equipamentos melhores aí e um Argo mais completinho. Um Argo não, um Quid mais completinho, desculpa.
Não, tranquilo. Não, é isso, meu amigo. Bem, a gente trouxe aqui, né? Claro que a gente não está falando para comprar X ou Y, a gente está só dando, né, as características, as impressões, para ajudar aí o ouvinte a escolher nesse duelo dos carros mais baratos do Brasil. Rafa, queria te agradecer aí pela participação no Autorama. Valeu mesmo, obrigado. E deixa teu recado aí, por favor.
Ah, obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição. O convite fica para acessar Autosport, né? Autosport.globo.com. Estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, no site, no YouTube. Tudo Autosport. Então fica o convite aí para olhar nosso conteúdo lá, em todas as plataformas.
Isso ali, lá tem avaliação, comparação de vários outros carros. Você pode saber mais sobre o Quid, mais sobre o Mobi e também sobre outros modelos aí que estão mais baratos ou não estão, SUV. Tem tudo lá no site da revista Autosport, da melhor qualidade de conteúdo lá. Rafa, mais uma vez obrigado, até a próxima. Valeu, hein?
Obrigado, Mira, até a próxima.
Esse foi Rafael Panaro, editor executivo da Autosport, nesse comparativo conceitual entre Quid e Mobi, os dois carros mais baratos do país. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast e outros serviços de streaming. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.